A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Fórmula E. Fechando o último bloco do Café com Velocidade 512, vamos falar da Fórmula E, que correu aí em Mônaco, mais uma etapa da Fórmula E, temporada 2016-2017, e mais uma vitória de Sebastian Buemi, mas que teve aí uma pressão do Lucas de Grassi. Os dois que estão aí monopolizando por mais um ano a briga pelo título, e estiveram brigando aí no finalzinho, bem interessante, Bárbara Franzin.
Sim, é uma briga bem interessante, mas só antes da gente começar de fato a debater essa corrida, eu tenho uma estatística, na verdade uma informação importante, né, que é a de que o Buemi vai perder a rodada dupla de Nova York aí por conta dos compromissos que ele tem via WEC, isso, certo?
Exatamente, o Mundial de Endurance.
Então, o que acontece, né, que agora ele tem que tentar vencer tudo e se distanciar o máximo possível do Lucas de Grassi por conta aí dessas etapas que ele vai ficar de fora. Ele vai ter que ter uma vantagem assim de mais ou menos 50 pontos, pelo menos. E dependendo do que acontecer, o título pode ser decidido baseado no número de vitórias. Então, eu já, na semana passada, eu gravei com o pessoal do Epix News, e eles me perguntaram quem eu achava que venceria em Mônaco, e eu falei que era o Buemi, não só por ele ter vencido quando a categoria correu lá da outra vez, mas também pela boa fase que ele está tendo, né, boas corridas que ele vem fazendo. Então eu acho que essa informação aí é importante, até para a gente analisar um pouco o que ele está fazendo, o desempenho, mas também quero ouvir vocês sobre essa etapa de Mônaco, os circuitos. A gente tem alguns temas aí para debater.
Ô, Rosa, o Marcelo Cesarino estava aí com, a gente pode falar literalmente, né? Estava aí com o símbolo da Ponte Preta neste final de semana. Abre aspas. "Para mim foi uma das piores corridas que vi na Fórmula E. Acho esse circuito montado em Mônaco muito ruim. Não dá a menor chance de ultrapassagem. Se o da frente não deixar, não dá para culpar nem Nelsinho, nem Jean-Éric Vergne. Embora muita gente seja contra, sou a favor de que use o circuito igual da Fórmula 1. É curto e tem curvas bastante lentas que permitem a recarga. Para mim, pouco importa se vai ter 10, 20 ou 30 segundos mais lentos do que a Fórmula 1. O que importa é a competitividade e não a disputa com a Fórmula 1."
Interessante o comentário, Cesarino. Eu gosto dessas linhas. Talvez seja, sim, um circuito que poderia utilizar o traçado que é o mesmo da categoria principal que vai correr lá em duas semanas, né? E, de fato, há uma restrição muito grande, principalmente naquele trecho em descida indo para Chinquén do Porto, que acaba sendo uma curva, um cotovelo invertido, e que causa mesmo, vamos dizer, muitos problemas, né? É um traçado estreito, talvez poderia a utilização do traçado conhecido de Mônaco ser uma solução, mas o que me incomoda de fato e de direito, e aí eu vou até me permitir a colocar isso nesse ponto, é que além de uma prova fraca, vamos dizer assim, é a segunda vez que a Fórmula E, nessa temporada, apresenta um cenário que é completamente destoante aquilo que a categoria quer de questão estratégica, em qualquer sentido. A primeira foi o Marrocos, por conta de não haver público, ser uma paisagem desértica, e não faz mínimo sentido fazer, do ponto de vista estratégico, não falando de corrida, mas do ponto de vista estratégico, você colocar carros elétricos lá para correr num visual desértico. Não entendi qual foi a ideia que eles quiseram passar nesse sentido. Aí você vai para Mônaco, e aí vem o meu comentário inicial do a corrida meio blasé. Você tem um cenário muito bonito com pessoas que não estão interessadas na prova, tanto que os takes mostrando os barcos, dá para perceber que as pessoas não estavam nem um pouco a fim de olhar os carros passando. Não tinha nem uma interação com a corrida. Era o glamour por glamour. E aí você vê aquela coisa de sustentabilidade, utilização de energia renovável, com esse tipo de pessoa que não dá nem valor àquilo que ela tá vendo naquele momento, qual é o tipo de entretenimento que tá passando. Então, assim, destoou completamente. Então, um espetáculo ruim com esse tipo de comportamento, para mim, fizeram de Mônaco a verdadeira, se eu fosse colocar, a verdadeira decepção do final de semana, em relação a provas que eu pude acompanhar. Final de semana muito bom em nível de corridas, com muitas oportunidades de competição a todo vapor, equipes brigando umas com as outras, e aí veio a Fórmula E e destoou em todos os sentidos.
Eu queria focar mais em cima da parte da pista, porque eu realmente fiquei com a impressão de que não tinha. Eu já estava com essa impressão há 2 anos atrás, quando eles correram aí pela primeira vez, e agora só reforçou mais ainda. Que não tem a menor necessidade da Fórmula E correr nesse traçado ainda menor. Não tem a menor necessidade. É um traçado que ele não é legal. Ele não é legal. Você pega o circuito de Mônaco, você pega alguns pontos que você pode ter algum tipo de emoção e você corta completamente. Então, sabe, eu não vejo por que fazer isso, eu não entendo por que. Enfim, a pista de Mônaco, eu já falei várias vezes, não sou nem um pouco fã, mas quando você ainda pega uma pista como Mônaco e os pontos em que pode gerar alguma coisa, você ainda corta eles e coloca na primeira curva uma chicane quase 90 graus, depois pegando uma outra curva à esquerda fechadíssima. Aí você tem uma reta. E aí faz quase que um balão enorme. Não faz sentido. O circuito não faz sentido. É impressionante. Então, eles realmente deveriam estar num circuito completo. Eu realmente acho isso. Já achava isso há 2 anos atrás, acho isso agora. E fiquei muito feliz quando, depois da corrida, Sebastian Buemi e Lucas de Grassi foram aos microfones e falaram: olha, não faz sentido a gente andar nesse circuito. Se é pra andar aqui, a gente tem que andar nele completo. Sabe, foi tipo assim, caramba, que bom que não sou só eu que tô pensando nisso, porque isso prejudicou demais a corrida. Há 2 anos atrás e agora de novo. Prejudicou muito, muito a corrida. Então, sabe, foi o ponto que mais me pegou. Eu tava assistindo a corrida e ficava pensando nisso. Caramba, por que correr aí? Por que correr nesse traçado? Não, esse traçado não faz sentido. Por que insiste nisso, nisso, nisso? E, de novo, isso acabou complementando demais a corrida. Não acho que foi uma boa corrida. Teve ali seus momentos. O acidente entre Verne e Piquet, né? Que foi um ponto. Realmente ele chamou muita atenção e tal. Tem alguns pontos ali no final, até o de graça chegando. Enfim, pontos que a gente pode até entrar em maiores detalhes. Mas eu passei a corrida inteira pensando por que que eles estão aí, sabe? Por que que eles se limitaram a isso. E eu acho que isso prejudicou bastante a corrida como um todo.
Eu também fiquei com essa impressão do acidente, e do circuito, eu concordo com vocês, como o Cesarino falou, né? Não é só o Cesarino que está com a macaca, com relação ao circuito, porque não dá. Estava claramente mais apto o Verne e o Piquet não queria deixar, não deixou. Aconteceu o que aconteceu, não dava pôr a culpa no Piquet, porque estava ali na linha dele, e o Verne tentando algo por fora e tal, uma manobra difícil de dar certo. Então, eu concordo com vocês sobre a questão do circuito inteiro e tal. Será que a questão é só a comparação com a Fórmula 1? Não tem uma questão também que circuitos grandes, o carro, questão da bateria e tal? Eu lembro que tinha uma questão por que não andava em circuitos grandes assim, mas
Grande, né?
não lembro
No
exatamente.
caso de Mônaco, eles falam que talvez por conta das subidas e descidas ali ia prejudicar bastante desempenho, a questão da bateria. Mas foi o que o Diogo falou, tipo, não me importaria de ver, né? Não sei se foi o Diogo ou Rosa, mas eu não me importaria de ver os carros muito mais lentos, mas no traçado completo.
Desde que tenha qualidade de corrida, né? A Fórmula 1 ela não foi feita para se comparar à Fórmula 1, né? Ela foi feita uma categoria com a noção de tudo totalmente diferente. A Fórmula 1 nem pneu slick usa, gente. Eu sempre que eu vou fazer comparação, eu já começo aí. E é de propósito, eles podem usar, mas eles não querem. É uma concepção deles, então nem faz sentido esse tipo de comparação.
O Nelson Luiz mandou, por sua vez, né? Corrida fraca. O traçado de Mônaco já é de difícil ultrapassagem na Fórmula 1. Esse picotado da Fórmula E foi ainda pior. Buemi e de Grasse provam que dominam a categoria com sobra, sendo que Buemi muito melhor apesar do final emocionante. Sobre o acidente de corrida, Piquet foi imprudente na minha opinião. Tive a impressão dele virar o volante para a esquerda muito cedo, pressionando Verne no muro. Podia ser evitado. Bonito ver o interminável Heidfeld fazendo uma belíssima largada e chegando em terceiro. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o meio do Nelson? O acidente?
Eu acho que a gente tem, só comentando do acidente, a questão da pista já foi muito relevante para tudo isso, né? Então, por mais que o Nelsinho tenha forçado, sim, mas ele forçou naquilo que ele podia, né? E aí a pista chegou no seu limite, então não dá pra dizer que foi assim um lance tão deliberado, porque não cabia dois carros. O fato é isso, não cabia dois carros naquele local. E se ele tirasse o pé, talvez fosse acontecer o acidente do mesmo jeito, do jeito que estava ali, com um quarto de carro à frente do Verne. Então, acidente de corrida, segue o jogo. É claro que o Verne deve ter ficado bastante chateado, era uma prova que ele podia ter um bom resultado, sempre lembrando que é Tista. Utiliza o powertrain da Renault, então eles têm uma grande vantagem em cima dos rivais em corrida, e claro, eles só perdem, se for pensar, para a própria Renault, que no caso é Adams, né? E para o pessoal da Abt, que aí é o time da Audi. Então, foi uma pena para ele nesse sentido. E, claro, vou comentar sobre o Heidfeld rapidinho. Não vi nada demais. Sinceramente, acho que o Heidfeld... Heidfeld é daqueles pilotos que talvez...
Uma largada foi de destaque, né? Ganhou três posições, se não me engano.
Sim, mas o Heidfeld já podia também ter largado, porque você não consegue ganhar nem na Fórmula E corrida, né? E assim, não desmerecendo a Fórmula E, mas é uma categoria de um nível assim, uma barrinha, vamos dizer, mais baixo que a Fórmula 1, e mesmo assim ele não tem chance e tudo mais. Então assim, é um destaque muito pequeno para um piloto que sempre pareceu que ia ser melhor do que realmente foi.
Eu discordo com relação ao Heidfeld. Eu gosto dele aí. Eu acho que ele faz um trabalho bem interessante, para ser bem honesto com você, com o carro que tem na mão. Ele, inclusive, completou 40 anos esse final de semana, ou alguma coisa parecida. 40 anos, mas não sei se foi nessa semana ou algo por aí, assim. Mas eu queria comentar mais em cima do acidente, porque é incrível, porque, sem querer voltar no circuito, mas o circuito ele é tão ruim que ele puniu exatamente o cara que tava tentando fazer alguma coisa. Foi essa a conclusão final, porque... você não tinha muito o que fazer, né? Ele vinha muito mais rápido, muito mais em cima, mas só você tinha uma reta para tentar alguma coisa, um reto que realmente dava para tentar alguma coisa, que era logo após a primeira curva, primeira, segunda curva, que é um direito e esquerda bem rápido, mas o Piquet estacionava o carro do lado direito e aí, se você quer passar, vai por fora e se vira. E numa dessas se vira, o Verne foi tentar alguma coisa e aconteceu o acidente que nós vimos. Complica demais para você, por exemplo, chegar para criticar o Verne, porque, ele, de novo, o cara vinha mais rápido, então ele estava quase que no direito de forçar uma ultrapassagem, de tentar algo, e não tem como você falar nada do Piquet, porque ele não fez nada de errado. Ele vinha na linha dele, ele fez a tangência dele e estava na linha. A questão é que não cabia dois carros. É simples assim. Então, eu não vejo erro de nenhum dos dois, eu não vejo exagero de nenhum dos dois. O problema é traçado mesmo, pista, não permitir isso. sabe? Então, forçar os carros a ficarem um em cima do outro ali sem conseguir fazer nada. As posições mais expressivas que nós tivemos, mudanças de posições mais expressivas que nós tivemos, foi na largada, até o Raid foi um destaque, como você falou, ganhou algumas posições ali, e foi isso. E morreu ali, você não conseguia... Ninguém conseguia fazer muito mais do que isso, não. Talvez até uma trocazinha de posição aqui ou ali, meio que nisso que o Raposo falou, de, poxa, tá bom, eu tô mais lento, então deixa o cara passar e eu vou tentar fazer minha corrida, ou qualquer coisa do tipo, vou facilitar aqui, porque talvez eu pegue ele mais pra frente. Mas nos boxes, né, quando faz a troca de carros, alguns fazem um pouquinho mais lento, outros um pouquinho mais rápido, aí conseguiu fazer, trocar uma posiçãozinha pra cima, uma posiçãozinha pra baixo, mas foi isso, mas briga através de... troca de posição através de briga na pista, que a gente está acostumado a ver na Fórmula E, isso é o que a Fórmula E entrega com grande frequência, inclusive, a gente não viu, a gente teve um final de semana limitado por conta do local onde eles estavam correndo. Isso é muito triste para o tamanho que a Fórmula E vem tomando. Né?
Eu vou voltar na questão do acidente também, porque eu vi muitos comentários assim, alguns para mim que são até meio absurdos, porque logo depois que aconteceu o acidente, eu publiquei lá no Facebook do Velocidade, e até vou puxar a orelha dos ouvintes, porque eu falei assim, galera, vamos lá, todo mundo no ânimo do acontecimento, né, vamos mandar comentário pro programa, falando o que vocês acharam sobre essa manobra, se teve algum culpado, se o Verne foi otimista, se o Piquet forçou mesmo, ou se foi só acidente de corrida. Então, eu tô vendo aqui que a gente recebeu poucos comentários sobre a Fórmula E, então, assim, puxa a orelha de vocês, tá? Porque tinha um monte de gente comentando lá na hora no nosso grupo do WhatsApp. Mas, mudando também de foco, lá no Facebook, as pessoas voltaram a lembrar a questão do Piquet ter batido de propósito, porque ele não é um cara confiável, que ele pode ter feito isso sim de novo. E aí eu, nossa, leio essas coisas, aí eu fico meio, tá, tudo bem, né? O que que ele ia ter a perder nesse caso para bater de propósito, né, na Fórmula E? Então eu fiquei meio, né? Então jogaram muito que ele era o vigarista, que isso, que aquilo, usaram uns termos que às vezes é melhor a gente nem falar muita coisa, mas para mim, total acidente de corrida também, muito culpa do traçado que acontece, então eu só queria compartilhar essas outras impressões com vocês, porque às vezes eu fico meio chocada com o que eu leio por aí, e é até interessante você provocar uma discussão e ver, né, um pouco qual a reação das pessoas, o que que elas vão falar e como isso ainda marca a carreira do Nelsinho, né? Nunca vai sair essa mancha do que ele fez, por mais que nós aqui, alguns ouvintes, conseguem fazer essa separação, né? Mas tem muita gente que não consegue, vai sempre tocar nesse assunto e vai sempre jogar isso na cara, e que pena.
Que pena, amor. Fabrício Dutra mandou uma mensagem também com uma pergunta pra gente. Incidente do Nelsinho foi coisa de corrida normal, ele perdeu o controle do carro e acabou batendo. Pergunta pro Thiago Rosa, por que o de graça não utilizou o fan boost que ganhou? Foi para economizar a bateria?
Sim, a resposta é essa. O problema é que quando teve o acidente, os pilotos tiveram que entrar antes nos boxes para aproveitar e fazer a parada para ganhar algum tempo, né? E a troca de carros obrigou que eles fossem mais comedidos nas disputas. E, claro, eles tinham que economizar, e o fan boost, quando ele é ativado, ele gasta quase de 2 a 3% na volta, que é utilizado a mais para um piloto. Então, imagina só, o de graça poderia ter utilizado e ficado pelo caminho. Aliás, até no final da prova ficou uma... Eu fiquei apreensivo ali olhando o resultado, que eu vi ali marcando zero o marcador de bateria, e até onde eu sei, se ele cruza a linha de chegada marcando zero, estiver zerada a bateria, o carro é desclassificado. Então eu fiquei esperando para ver se, né, ia ter alguma punição, ia acontecer alguma coisa, alguma investigação. Não aconteceu, não fiquei sabendo de nada desde então. Então
também não.
Então isso não foi um problema, mas a questão foi essa sim, Fabrício. E também, isso também acaba prejudicando a corrida como um todo, porque todo mundo entrou, todo mundo fez a mesma estratégia, então a segunda parte, os pilotos tiveram que economizar, andaram em um modo de economia para poder chegar até o final.
Próxima etapa, né, o campeonato. A Bárbara trouxe uma informação muito importante, né, no início, sobre a questão do Buemi, que não vai participar das etapas. Onde, Bárbara, que você falou mesmo?
Nova
É,
York,
na
né?
rodada dupla de Nova York, que é justamente a que vai fechar o calendário.
E aquela coisa, né? Era
Que
já
final,
sa...
né? Maravilhosa.
Não, e já era assim, quando foram divulgados os calendários, já sabia desse conflito e muitos pensaram, pô, vai ter problema para ambos, só que o de Grasse não fechou nada com o WEC, ele só
Não,
fechou para
mas
Le Mans.
no meu calendário tá fechando em Montreal, não em Nova York.
Mas de qualquer maneira, eles iriam perder essa etapa, né? Uma etapa iriam perder os pilotos que participavam das duas categorias. E aí, meu querido Thiago Raposo, mesmo que não seja season finale, vocês estão verificando essa informação enquanto eu falo, é um problema para a Fórmula E, né? Ela foi relegada a segundo plano para o WEC. Olha, e olha só, eu vou confidenciar uma coisa aqui. A gente tivemos uma pesquisa sobre as categorias que os ouvintes mais gostam e tudo mais, e as categorias estavam meio próximas ali entre os nossos ouvintes, quarto e sexto colocados. São categorias que acabam rivalizando, curiosamente, por conta do Sebastian Buemi. É curioso isso.
Curioso, né? Duas categorias FIA, mas cada um tem o seu organizador diferente. E eu acho que o WEC tem a sua importância maior, né? E tal. Ali o Buemi defende a Toyota, que tá brigando pelo título e tudo mais, apesar de estar brigando pelo título também na Fórmula E. Mas tá sobrando tanto jogo que eu acredito que de repente até dá, hein?
Eu acho que dá, mas e até a Renault já falou que tá buscando um piloto para substituir ele, tentar substituir ele num nível alto, né? Porque aí você acaba, se você tem um piloto ali na frente, você acaba tirando mais uma posição dos possíveis adversários do Buemi. Mas eu para você que eu entendo essa decisão dele de ir para lá. Eu acho que esse clash, vamos colocar assim, ele nem é tão no final do ano, tipo a última rodada, o que faz com que não tenha essa informação. Mas eu até penso que talvez possa rolar uma mudança, sabe? É porque eu vou conferir essa data direitinho, mas me parece que isso já está prestes a acontecer. Na realidade, tanto é que, por exemplo, a DS Virgin, ele já tem o Alex Lynn pronto. O Alex Lynn já sabe que o José Maria Lopes vai sair para cumprir as obrigações dele com a Toyota e vai ser o Alex Lynn que vai subir. Ele já está sendo preparado para isso, sabe, há algum tempo. Então, as equipes já estão cientes disso. Não é só o Buemi que está fazendo isso, outros pilotos que acabam batendo também estão fazendo isso. Eu realmente acho que se no ano passado isso tivesse acontecido, o Lucas de Grassi, que estava na Audi, por exemplo, ele também preferenciaria o WC, então confesso que eu não crio tanto problema em cima disso, não. Agora, o Buemi consegue vencer esse campeonato, mesmo com essa falta, vamos dizer assim, na ata ali, com certeza consegue, tem equipamento, tem qualidade para isso, apesar de nesse início de campeonato o de graça estar ali próximo. Agora sim, é hora do de graça crescer, né? Porque se esse tá o super esporte, mas eu acho que é um exemplo muito longe, né? Não, são, é todo mundo que assiste o outro super esporte igual aí você, Raposo, mas é um campeonato em que o cara que domina o campeonato, ele tava machucado, não tava de moto, né? Não tava correndo, e os adversários não conseguiam aproveitar. O cara passou duas corridas de fora e os adversários caíam, batiam, o que fosse, sabe? Então, o que não pode acontecer com o de graça agora. Ele tem que pegar essa corrida que o Buemi vai estar fora e se agarrar ela do tipo, eu tenho que sair daqui com pontuação máxima desse final de semana. E aí ele ganha um respiro pro campeonato.
Ei, que é no seu fogo, né, Bárbara Francim? Pode ir, por favor.
Não, eu ia só fazer a correção aqui do calendário, porque realmente tinha sido anunciado que Nova York seria a última etapa, mas a gente vai ter a rodada dupla dupla em Montreal mesmo, encerrando no dia 29 e 30 de julho. Agora a gente vai ter um monte de corrida da Fórmula E, né? O que eu critiquei que eu não lembrava das provas porque foram há muito tempo, agora vai ter muita coisa, né? Então a próxima já é nesse final de semana em Paris. Depois tem rodada dupla em Berlim, rodada dupla em Nova York, dia 15 e 16 de julho, e rodada dupla em Montreal no final de julho também. Então, o problema é que ele vai, se ele perdesse uma etapa, eu acho, até ok. O problema é que ele vai estar fora numa que é bem rodada dupla, né? E aí a situação fica um pouco mais complicadinha.
Será que ele não consegue fazer um... Porque rodada dupla é uma corrida por dia, né? O WC, a corrida em si, é um dia só. Será que ele não consegue participar de uma delas? Me veio essa dúvida agora na cabeça. Por exemplo, em Spa eles correram no sábado, né? 6 horas de Spa foi no sábado a corrida. Se a Fórmula E corresse no sábado e no domingo, não sei se teria que classificar antes. Enfim, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que ver pra frente, mas vai ser interessante como isso aí vai se desenrolar.
Ah, mas... Não é. Eu achei que era as 24 horas de Le Mans, mas não é, né? A prova que vai bater do WSC é julho. Se fosse junho aqui, seria as 24 horas, aí não teria como.
Aliás, dicas de passagem, acho que é nem categoria... Ring, né? Acho que sim, logo depois. Nem categoria amadora faz um calendário tão mal feito como esse da Fórmula E. É impressionante. Nossa, como eles conseguiram fazer 3 corridas, 4 corridas em 6 meses e vão fazer 5 corridas em 1 mês. É bizarro isso.
Eu ia citar Pitch aqui com o seu bizarro, mas não vou não, que já acabou a cota de citar músicas no 512. E acabou também o bloco da Fórmula E. Vamos analisar, né? Ficar em cima disso. O Buemi precisa abrir pontos, porque perderá 2 provas aí dessas que restam pela frente. Vamos ficar de olho aí nessas próximas etapas. Como a Bárbara falou, né? A categoria agora engrena e vem um monte de provas seguidas. Estaremos de olho aqui no Café com Velocidade. Vamos passar agora a nossa vinhetinha para a gente ir para os quadros finais, para a gente fechar o programa 512.
E agora com os quadros do final de semana, vamos começar aqui com a imagem do final de semana, a imagem que rodou o mundo não só do automobilismo, mas o jornalismo em geral. O pequeno Tomás, o fã da Ferrari, que foi do choro aos sorrisos na Fórmula 1, ganhou de lavada essa pesquisa no groups/Café com Velocidade dentro do Facebook. Também tiveram menções, aliás, só uma imagem teve menção, o acidente de Danica Patrick, Joey Logano e Arik Almirola na Monster Energy NASCAR Cup Series, aliás, acidente terrível, de grandes proporções. Outros acidentes também de grandes proporções que foram colocados como imagem. O do Eugene Lavert no Mundial de Superbike, com a moto explodindo depois de se chocar o muro, e o acidente de Johnny Kane na Blank Pain GT Series Endurance, que destruiu o guardrail em Silverstone, não receberam nenhum voto, assim como a comemoração de Charles Leclerc pela prova 1 da Fórmula 2. Agora vamos falar da decepção do final de semana. E como decepção do final de semana, a equipe Williams foi a mais lembrada do nosso público. E assim como a imagem do Tomás, ela foi de lavada. Ganhou disparadamente tanto da estratégia malfadada que se provou ao final da prova de Hélio Castro Neves, quanto ao retorno de Juan Pablo Montoya no GP de Indianápolis. As corridas da GP3 também estavam como opção, mas ninguém mencionou. Foram poucas decepções, ainda bem, porque nos outros quadros sobrou opção. Vamos passar para mais um deles, a ultrapassagem do final de semana. E a ultrapassagem de Sebastian Vettel, o famoso drible, que já vai ficar marcado para a história, em cima de Valtteri Bottas, foi a opção mais escolhida do nosso público e também dos apresentadores do Café com Velocidade, que votam também. E assim, outra lavada, para vocês terem ideia, as outras opções, o máximo tiveram 2 votos, que é o Lewis Hamilton em cima de Sebastian Vettel, e todo o resto, apenas 1 voto. Aaron Scott em cima de Christian Reed na European Le Mans Series, Oliver Rowland em cima de Nobuaro Matsushita na Fórmula 2 e Daniel Abt em cima de Mitch Evans na Fórmula E tiveram apenas um voto. Martin Truex Jr. em cima de Eric Jones e Ryan Blaney na Monster Energy NASCAR Cup Series não teve nenhum voto. E por fim, o destaque do final de semana. O destaque do final de semana foi uma opção que não estava prevista inicialmente, mas um dos nossos ouvintes, que até se dedurou, foi o Lucas Herrera, colocou lá. Confesso que não me agrada, porque não foi somente a Ferrari que fez com que o pequeno Thomas chegasse lá. A gente até discutiu isso no bloco da Fórmula 1. Se você não ouviu, volte lá e ouça. Então, postura da Ferrari levando o menino que chorou pelo abandono de Raikkonen aos boxes foi os destaques. Mas os destaques de corrida, que foram aqueles que tinham sido colocados e que não levaram, a batalha entre Hamilton e Vettel na Fórmula 1 foi bem votada, ficou na segunda posição, mas quase com a metade dos votos atrás da primeira opção. A batalha entre Christian Engelhardt e Maximilian Buch na Blank Pain GT Series em Silverstone teve um voto, por sinal, desse que vos fala. E Sebastian Buemi e Lux de Grasse na Fórmula E e a equipe Penske no GP de Indianápolis não tiveram nenhum voto, assim como o domínio de René Binder em Monza na Fórmula V8 3.5. Então é isso, esses são os quadros do final de semana. Agora eu devolvo para ele, Thiago Raposo, passar o já tradicional calendário do final de semana que vem por aí.
Calendário recheado, começando na quinta-feira, mais uma etapa do WRC, categoria que está no cafeteria. Vamos ficar de olho, mais um rally. Será, Diogo, que teremos mais um vencedor diferente nessa temporada aí de vencedores diferentes, né? Com exceção aí da última. Teremos na sexta-feira. Que foi?
Thierry Neuville venceu essa última.
Na sexta-feira teremos o Mundial de Endurance de moto, né? O EWC. A Monster Energy NASCAR Cup Series correndo na sexta-feira. A NASCAR Truck Series já é a Corrida das Estrelas agora, o All-Star?
Sim, senhor.
Sim, senhor. Então aqui nessa sexta-feira aqui é aquele classificatório, né? Que tem as corridas classificatórias para a corrida do sábado principal. No sábado teremos, olha só, Diogo Gomes, a DAC Fórmula 4, a DAC GT e a DAC, acho que a DAC TCR não tem esse final de semana ainda. Ama motocross começando, Diogo Gomes, que notícia hoje, hein, que nos pegou. Ryan Dandy aposentando, que pena. Brasileiro de Turismo, Copa Petrobras de Marcas, DTM, Fórmula Renault 2.0, Fórmula Renault Argentina, Fórmula 3 Europeia, Fórmula E, a Monster Energy NASCAR Cup Series, nós falamos, né? A Corrida das Estrelas em Charlotte. Tem alguma coisa errada aqui, estou ouvindo uma Moto 3 perdida no sábado, depois eu corrijo isso. NASCAR Cayenne Pro Series, Pirelli World Challenge, STCC, Super TC 2000, Supercar, tipo, vi a Supercars aqui, me lembro que eu tenho que colocar a última em dia. No domingo a gente tem a ARCA, o BTCC, que mais que tem aqui, para não repetir o que eu falei já do sábado, que é corrida dupla, Mercedes-Benz Challenge, Moto 3, Moto 2, Moto GP, MXGP, NHRA, Red Bull Global Rally Cross, começando, né, o Rally Cross, que é sediado nos Estados Unidos, né, o WRX, que é o Mundial, já estamos aí, já foram três etapas nessa temporada, e o Red Bull Global Rally Cross começando neste final de semana. Stock Car, Super Bolt, Super GT e Turismo Carreteira Moura e Turismo Carreteira Pista Moura. Este final de semana cheio de corridas. Você quer acompanhar, mas não sabe onde. Mas onde é que eu vou assistir essa tal de Pirelli World Challenge que você falou aí, Raposa? A gente tem um grupo de WhatsApp onde todos os links de tudo que foi dito aqui rola lá. Começou a corrida, o link, ó. Tá o link, assista aqui, entra aqui. Você não está nesse grupo de WhatsApp ainda? Não perca tempo. Mande um e-mail para a gente, cafécomvelocidade@gmail.com. Diz o seguinte assim: eu quero entrar no grupo. E a gente responde com um link para você entrar direto. Nem precisa mandar seu telefone. Se quiser pingar a gente no Facebook ou no Twitter, em qualquer das nossas redes sociais, a gente manda o link para você entrar direto. Nem precisa mandar o seu número de telefone. Então fica a dica: se você quer acompanhar todas essas corridas, o nosso grupo de WhatsApp é o ponto de encontro do amante da velocidade. Vamos encerrando, Diogo, a parte que você mais gosta, a parte da gente saudar os nossos ouvintes.
Não, como sempre, agradecer a todos que estiveram até aqui. E se eu estou falando no final do programa, é porque eu vou falar sobre cafeteria, isso já é tradicional. E a semana em que nós estamos liberando esse programa, vai sair também o cafeteria, né? Então, se tivermos aí um programa principal muito recheado, Fórmula 1, IndyCar e Fórmula E, também tem um cafeteria com atração principal a NASCAR Monster e na NASCAR Cup Series, mas numa série de outras categorias. Confiram, como sempre, vale a pena.
Barba Frazin.
Bom, espero que todos tenham curtido essa edição, um bloco super recheado de Fórmula 1 para vocês. Então a gente quer o quê? Comentários, tá? Por favor, escrevam para a gente com as considerações desse programa, o que, que vocês têm aí de expectativa para as 500 milhas de Indianápolis. Assistam a corrida de Mônaco, nosso GP clássico de 1997. Então façam esse esforcinho que deixa a gente super feliz. Enfim, é isso. O programa foi ótimo essa semana. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente volta na semana que vem ou a qualquer momento por aí, né? Então fiquem de olho no feed de vocês. Eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e tchau.
Tiago Santa Rosa.
É, eu venho aqui para me despedir, eu que estava aí afastado da edição principal do Café com Velocidade. É sempre muito bom estar aqui de volta, falar das categorias que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, para o público que eu gosto, enfim, curtindo muito. O Diogo já falou do cafeteria, Babi, como sempre, finalizando da maneira correta. Não sei o que Fábio Campos está fazendo, mas com certeza ele iria dizer: mandem as suas considerações para Café cafecomvelocidade@gmail.com. estaria provocando vocês, então eu faço isso nesse final e digo que semana que vem espero os melhores comentários que vocês já mandaram pro Café com Velocidade. Um abraço, tchau.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.